Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. O mercado da soja teve mais um dia de queda, entre 4 e 5 pontos aí nos principais vencimentos, sujeito ainda a algum ajuste, mas enfim, a tendência foi dada. Mais um dia de queda para as cotações, diante aí de um mercado que tem as expectativas de uma negociação, de um acordo entre Estados Unidos e China para a questão da guerra comercial, mas também não vê muita saída para a sua soja, não. Agora há pouco foi divulgado o relatório de embarques lá nos Estados Unidos, e apesar de ter vindo dentro da média esperada pelo mercado, um pouquinho acima até da média esperada pelo mercado, quando a gente compara os períodos esse ano em relação ao ano passado, as negociações, a comercialização está muito atrasada. A gente vai repercutir todas essas informações e, claro, saber as tendências e para onde esse mercado vai com o seu Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, lá em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender essa movimentação que aos pouquinhos vem tomando aí o mercado da soja, seu Camilo. A gente já vê aí uma sequência de sessões com quedas pequenas, mas quedas, né, que mudam o patamar da soja dia a dia. Como é que o senhor está vendo o mercado aí, as negociações lá em Chicago, hein?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem aí por esse importante canal de informações que é o Notícias Agrícolas. Realmente um dia de muita volatilidade, o mercado teve até com 5 ou 6 pontos de ganho, caiu e acabou fechando nesse patamar aí de 5 pontos negativos, e os últimos dias realmente é um pouco negativo no geral. A gente continua tendo, você coloca muito bem a questão ainda da guerra comercial, mas há um otimismo até bastante plausível nos meios de negociação dos participantes do mercado, em relação a esse encontro que teremos do G20 no final do mês agora de novembro na Argentina, com uma grande possibilidade de conversações e avanço para dirimir essas pendengas que existem entre China e Estados Unidos, que culminaram com a imposição da tarifa de 25% por parte da China na soja norte-americana, né? Isso já criou, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, uma formação de preços muito difícil e muito diferenciada. Para o Brasil, havia escassez de soja, ou para a China, escassez de soja que vinha comprar no Brasil e na Argentina. A oferta norte-americana ficou exagerada, né? Para o importador europeu, ficou excesso de oferta pelo quanto eles importam. Então, toda essa questão causou uma dicotomia ou fatores erráticos da formação do preço, né? E claro, se houver um acordo entre as partes, a China volta a ter grande oferta, porque inclui toda a oferta americana passível de ser comprada e, portanto, chegando ao mercado chinês, né? A China veio reduzindo ultimamente o consumo, tanto que a última previsão de importação é de 90 milhões de toneladas para a temporada 18-19. Mas eles também foram buscando algumas alternativas lá, isso também é importante considerar, né? Um fato importante na China também é a resistência dos focos de gripe suína. Em muitas regiões já foi detectado o vírus, né? Cerca de 200 mil animais foram sacrificados, e um fato importante que agrava um pouco mais a condição da doença é o que foi reportado ontem e hoje no noticiário internacional, de que até em amostra de rações foi detectado o vírus da gripe suína. Então, esse é um passo importante para frente e negativo no combate à doença, e a gente vai ter que acompanhar esses desdobramentos do que pode acontecer pela frente. É claro que o mundo está olhando isso de forma muito de perto, em razão da importância que tem o farelo na formulação de rações, né? E da grande demanda que existe por farelo como principal fonte de proteína para rações. De qualquer maneira, é um fato ainda bastante recente e que precisamos monitorar no decorrer, mas não deixa de ser um fato muito negativo para a demanda mundial do produto, né?
Porque
Um outro
sem,
aspecto.
só para entender esse
Sim.
aspecto da gripe suína, sem a demanda das granjas, diminui também a demanda por farelo e, consequentemente, a necessidade de esmagamento,
perfeito.
Certo?
Perfeito, perfeito. Quer dizer, você tem um impacto muito negativo, dependendo da dimensão que isso toma, né? Um impacto muito negativo sobre a demanda geral da oleaginosa por excelência e do farelo. Obviamente que ainda não há nenhuma descoberta da fonte dessa contaminação das rações ou dessa amostra de ração. Portanto, ainda é muito prematuro para falar de onde poderia ter vindo e como isso surgiu, ou se isso surgiu dentro da própria manipulação ou de algum ingrediente, né? Mas no decorrer deveriam ser mais informações aí que vai ser importante para esclarecer esse episódio, né?
Muito bem. Agora há pouco também o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou os embarques, né, seu Camilo? 1.300.000 toneladas embarcadas na semana anterior. É, dentro, um pouquinho acima das expectativas do mercado, mas nada excepcional para o momento em que deveria estar voltado o foco para a demanda lá nos Estados Unidos, né? E as contas que se faz são de que, em comparação com o ano passado, está muito abaixo essa comercialização. Como é que isso impacta aí na formação dos preços? E como é que a gente entende a participação dos produtores americanos?
Exatamente. Do ponto de vista norte-americano, a oferta é exagerada. Por quê? Porque se fecharam os mercados. O grande mercado para a soja norte-americana foi fechado. E se a gente voltar aí 10, 15 anos atrás, a grande expansão da safra norte-americana, como também a brasileira e a argentina, se deu em cima da demanda chinesa, né? A expansão de plantio, de produtividade, melhoria de todas as formas, que resultou em mais produção, se deu basicamente com base, ou essencialmente com base, na demanda chinesa. Agora você vê o principal mercado se fechar, a oferta americana se agigantou de uma forma tão expressiva que ela pressiona preços de todas as formas, né? Então, essa pequena alta no comparativo semanal em relação às previsões que se tinha, ela já é muito comedida e muito dentro dessa desconfiança geral do mercado, né? Ou seja, não se espera grandes números mesmo. Então, 1,3 milhão de toneladas, você imagina na semana, isso significa aí 6 milhões ou nem 6 milhões de toneladas no mês, né? Eles precisariam estar embarcando 9 ou 10 agora nesse período. Por isso que a gente vê números acumulados muito baixos. Não dá 10 milhões, 9,9 milhões de toneladas embarcadas até agora no período, contra 17 milhões no ano passado, né? Veja que é pouco mais da metade, apenas pouco mais da metade do que o comparativo com o ano passado. Isso é muito pouco para um ano de safra recorde, em que a demanda interna é um pouquinho melhor, mas longe de absorver esse volume excedente como um todo. E o que a gente vê é volumes de estoques se acumulando. Os Estados Unidos estão previstos de 11 milhões de toneladas dessa última temporada para 26 milhões de toneladas de estoques finais ao final da temporada 2018-19. Ou seja, são estoques absurdamente altos, né?
Mas isso
que há uma ansiedade e o produtor americano estocando, retraindo nas suas vendas. Ele está tendo um comportamento atípico, não é típico do produtor americano de soja ter esse comportamento, ele ficar armazenando para guardar preços pela frente, mas é o que ele está fazendo, na ânsia de ver alguma solução para essa pendenga com a China, né?
Pois é, era isso exatamente que eu ia perguntar para o senhor, essa retração na demanda pela soja americana, ela tem a ver com falta de comprador ou é uma postura também do produtor americano que, como acabou de dizer aí, tá retraído nas vendas, seu Camilo?
Eu diria uma combinação dos dois. Em primeiro lugar, falta mercado e por isso o preço pressiona. Porque onde que está o mercado norte-americano hoje? Vamos imaginar 13, 14 milhões de toneladas, o Brasil, 15 milhões que dá a Europa, e de repente o Brasil e a Argentina forneçam alguma coisa, o Canadá também, e eventualmente o leste europeu. Então não tem mais do que 13 milhões de toneladas para fornecer para a Europa. Aí você tem o restante da Ásia, tira a China, o restante da Ásia, México. Você entra aí com mais, talvez, umas 15, 18 milhões de toneladas, né? Esse mercado está todo na mão dos Estados Unidos hoje, mas ele é muito pouco para a necessidade de exportação de 55, 60 milhões de toneladas de produto norte-americano, né? Então, o primeiro fator negativo nessa questão toda é a falta de mercado. E o segundo é que, com a queda de preços ou a manutenção de preços relativamente pressionados, né, você tem uma retração do produtor aguardando algum preço que liquide melhor. E agora, diante da perspectiva e da pressão que está se fazendo, lobby da agricultura fazendo pressão sobre o governo para se chegar a algum acordo e destravar a comercialização com a China, obviamente que o produtor recua e espera para ver o que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 meses.
O senhor está otimista com um possível acordo aí? Me parece que a mídia, de uma forma geral, tem apresentado aí um otimismo maior, né, com relação a um possível acordo, seu Camilo.
Eu acredito que sim. Eu não acho que, de repente, nessa primeira reunião agora, com essa perspectiva nova, seja possível chegar a um acordo. Mas acredito que pode começar a destravar a negociação e abrir aí sim perspectiva para algum ajuste dessa situação no decorrer. Esta situação ela é especialmente dramática para a agricultura norte-americana, né? E especialmente dramática para um segmento de eleitores do Trump, que foi basicamente o interior dos Estados Unidos e essa região do meio oeste norte-americano, que votou maciçamente no Partido Republicano, né? E, portanto, acredito que há uma demanda, uma dupla demanda, digamos, não só por razões econômicas, mas também por razões políticas, fazer um lobby e pressão para que haja, se consiga chegar a algum acordo que destrave a comercialização. Por isso que eu acho que já se mostrou que a China endureceu, que a China não está fácil também do outro lado e, portanto, ela vai se manter dura. E pior para os Estados Unidos se manter muito essa situação, porque eles vão buscar novas alternativas e os Estados Unidos podem perder muito com isso no decorrer dos próximos anos. Então, acho que, para o bem do produtor norte-americano e da própria economia americana, acho eu que eles vão buscar um acordo, vão começar a trabalhar, alinhavar um acordo já a partir desse encontro no final de novembro na Argentina. Eu vejo um certo otimismo geral na imprensa internacional quando trata desse assunto. Portanto, pagamos para ver aí nos próximos dias.
Agora, como é que um acordo ocorrendo, né, logo agora na reunião do G20 pode afetar o Brasil? Eu pergunto porque imagino que um acordo lançado, ele pode mexer com preços, mas talvez ainda não na dinâmica de compra e venda. Ou sim, vai acontecer logo num primeiro momento isso, e daí a gente pode perder a competitividade para os americanos, que tem muita soja aí, como o senhor bem colocou, bem lembrou, seu Camilo.
Veja bem, acho que já, inclusive, começou a mexer no Brasil. Veja que os prêmios caíram bastante. Hoje os prêmios para soja disponível, eventualmente algum comprador que ainda está negociando finalização de embarques ainda dentro deste ano, ele está falando em prêmios aí 160, 170 acima de Chicago. Os prêmios para safra nova também, ao invés de subir, estão caindo. A gente já vê prêmios que estavam acima de 6, 120 até 130 centos por bushel, acima de Chicago, março. Hoje estão na casa de 80, 90 e os mais para frente até 60 ou 70. Ou seja, já caiu aí 20, 30% os prêmios, ou já caíram em cerca de 20, 30% os prêmios nos portos brasileiros, muito ligado a esta questão do possível acordo. Daqui a pouco, se a coisa endurecer, os prêmios voltam a subir. Porque isso faz parte da dicotomia formadora de preços que nós tivemos, que é, com a adoção da tarifa de 25% por parte da China para a soja norte-americana, nós vimos um barateamento dos preços em Chicago e, portanto, um barateamento da soja norte-americana, em compensação, uma elevação dos prêmios no Brasil e um encarecimento da soja brasileira. Com a normalização deste quadro, se houver um acordo, portanto, a gente vai ter o retorno nesta situação. Volta de prêmios mais baixos no Brasil com uma elevação, pelo menos, não sabemos ainda a dimensão, mas a gente acredita nisso, uma elevação dos preços em Chicago, porque aí teríamos uma demanda maior pela soja norte-americana e elas vão, em princípio, ela vai se tornar mais competitiva, até porque a soja norte-americana é que está no mercado neste momento e não a soja brasileira, né? Mas essa conformação, evidentemente, vai trazer prejuízo à formação do preço para a soja brasileira. Isso eu estou analisando somente o mercado internacional prêmio Chicago, ou seja, o preço em dólares lá fora, né? A gente teria essa queda, uma elevação dos preços de Chicago, combinada com uma queda que pode ser mais expressiva ou menos expressiva, mas, em princípio, ela está tendo prejuízo já na formação do preço em dólares, porque os prêmios estão caindo muito mais do que o que, aparentemente, em Chicago até andou caindo nos últimos dias, mas, digamos, pegar 8,30, 8,40, alguns dias atrás, com 8,70, 8,80, agora até ele subiu um pouco, mas os prêmios perderam muito mais. Então, já estamos no prejuízo, temos informação do preço em dólares, né? E aqui dentro também, nós tivemos uma queda brutal do câmbio, que chegou a 4,20 aí no final de agosto, início de setembro, ou um pouco antes, aí mais para agosto mesmo. Depois tivemos um preço final de outubro caindo lá na casa do 8,60. Hoje voltando a subir um pouquinho, 8,83 ele fechou, né? Até uma alta expressiva hoje de 7 centavos, aí quase em torno de 2%, né? De alta hoje, né? A maior alta e o maior momento aí desde que Bolsonaro se tornou o candidato preferido ou provável vencedor e depois que venceu as eleições.
Mas nem essa alta do dólar, nem essa alta do dólar hoje animou o pessoal a voltar a participar, não, seu Camilo?
Ainda não, ainda não. O que que houve internamente? Qual foi a movimentação? Porque a formação do preço caiu bastante, né? Você tem uma queda de 50, 60 pontos na formação do prêmio, até 70 em algumas circunstâncias, né? Nós tivemos prêmios a 260, 70, ou até 100 pontos de queda no prêmio, né? Foi muito, muito forte a queda de prêmios nos últimos 15, 20 dias, né? Então, a formação do preço ela foi altamente prejudicada. Tem preços nos portos hoje de 85, 85 e 50, aqui no Oeste do Paraná de 80, quando nós tivemos preços de próximo de ou até superiores a 90, 92, 93, 94, dependendo do período aí, prazo de pagamento, no melhor momento que tivemos. Houve negócio até a R$100 nos portos, mas aí prazo jogado lá para o ano que vem. Mas veja que há uma diferença brutal em relação ao que temos hoje. E aqui no interior, até R$90 houve negócios. Hoje, R$80. Né? Então, uma diferença bastante substantiva. O que que houve com isso? O produtor recuou, aguardando que o mercado pudesse voltar. E não está voltando. Então, nós tivemos menor fluxo de negócios. Portanto, aquela expectativa de que pudesse faltar produto para abastecimento da indústria local, interna, isso não deve acontecer, né? Porque o produtor agora está se vendo diante de um outro problema. Qual é o outro problema? É que o preço de safra nova é ainda menor do que esse atual. Então, se nós tínhamos 90, hoje temos 80, 81 aqui no Oeste do Paraná. Vamos imaginar o Oeste do Paraná. Tivemos já preço a 90 no melhor momento do ano, há dois meses atrás. Mês e meio, dois meses atrás. Hoje temos 80, 81 aqui para a indústria que está pagando melhor até o fornecedor exportador. E você tem uma perspectiva de preço de produto entregue em fevereiro a 70, 71, você pode correr o risco de, se não vender nesse período a 80, 81, eventualmente em algum momento melhor daqui 10, 15, 20 dias, sair fora dessa posição, você corre o risco de juntar com safra nova esse estoque remanescente velho e você perder aí mais R$10. Então, em relação ao melhor momento, você ia perdendo até R$20 carregando estoques, né? Sempre com risco de carregamento de estoques, né?
Mas isso quer dizer que esse posicionamento do produtor brasileiro em relação à comercialização da safra velha está equivocado, seu Camilo?
Neste momento, veja, meu, o produtor participou muito fortemente da alta de preços, né? Quando nós tivemos prêmios expressivos por causa da imposição de tarifas da China, o produtor participou, o câmbio ele participou bastante. Tanto que nós temos apenas, segundo dados do Safras e Mercados, eu vou citar aqui o Safras e Mercados, viu? Tomar liberdade. Os dados são dele, levantamento que saiu agora há pouco, hoje, aí, ontem, final da tarde, ontem. 96% comercializado contra 93% do ano passado. Isso significa que houve um avanço significativo da comercialização da soja brasileira. O volume remanescente ele é pequeno, mas ele é muito capaz de atender o mercado interno nesse período de entre-safra, né?
Até porque tem a possibilidade de um adiantamento aí da colheita, né, seu Camilo?
Exatamente. O oeste do Paraná, região Beira-Lago, algumas regiões como Palotina, subindo aqui para Campo Mourão, região de Ubiratã, Toledo, toda a região de Santa Terezinha do Itaipu, passando por Santa Helena, pega essa região toda, Beira-Lago do Itaipu, são regiões que você tem colheita já no final do ano, mal início do ano. Isso pode dar aí 1 milhão, 2 milhões de toneladas entrando no mercado cedo. O Mato Grosso tem algumas regiões também com colheita que podem se dar na virada do ano. Então, você começa a ter um abastecimento para a necessidade extrema de entre safra, para atendimento da indústria nacional, já com safra nova, primeiras semanas de janeiro. Eventualmente, até bem no começo do ano. Né? Entre a mordida no peru de Natal e o pernil, a mordida no pernil do porquinho na virada do ano, pode ter soja nova aí.
Mas, então, estrategicamente, seria melhor vender agora, seu Camilo, do que a...
Veja bem, analisando as circunstâncias hoje, o mercado evolui ao ser vivo, né? Então, daqui a pouco ele pode estar em outra dimensão. Mas com os elementos que temos hoje, safra evoluindo dentro da normalidade e essa possibilidade dos prêmios se manterem pressionados com a perspectiva de algum acerto e alguma conversação positiva entre os dois governos, Trump e o governo chinês, a gente pode ter uma acomodação dos prêmios e talvez alguma alta em Chicago, mas não tão expressiva. O câmbio pode reagir? Pode, com algumas indefinições do novo governo, etc. A gente pode ter algumas medidas não tão adequadas e não palatáveis ao mercado daqui para frente. Lá em janeiro, algum pacote de medidas que não são palatáveis ao mercado. Pode tudo isso acontecer. Atrapalhada do governo? Pode acontecer, né? Mas, de maneira geral, a gente tem a seguinte situação. Um preço, já tivemos de 90 aqui no Oeste do Paraná, hoje ele está em 80, 81. Mas vamos analisar o que temos em mãos. Temos 80, 81 hoje, eventualmente 82? Temos, possibilidade existe. Qual é a perspectiva para a soja nova entrega em janeiro? Entrega em janeiro, 72, 73 a janeiro. O grosso da colheita a partir de final de janeiro, fevereiro, 70 é soja nova no Oeste, 71 no máximo. Então, nós temos um degrau de R$ 9, R$ 10 entre a soja disponível hoje com o mercado que temos hoje e avaliando soja entregue em janeiro, fevereiro. Né? Este degrau nós temos que considerá-lo muito, muito seriamente. Por quê? Só diante de uma perspectiva de que o preço reaja muito, eu posso segurar. Quanto tempo eu tenho ainda para vender? Talvez 15, 20 dias, até 10, 15 dias. De dezembro, no máximo, talvez 30 dias, no máximo, não mais do que isso, né? Porque depois, a partir disso, você já conta com muitas empresas paralisando as atividades, inclusive as indústrias, muitas delas, e quando retornam as atividades, já tem produto novo chegando. Então, está se fechando bastante. No setor exportador, se fecharam muitas empresas que ainda têm posições em aberto para serem cumpridas com safra velha, com embarques imediatos. Né? A maioria já está fazendo conta para a safra nova, portanto, qualquer produto, mesmo que velho, e entrar na sua conta ou na conta deles, vai ser com preço de safra nova.
Muito bem. Uma bela análise aí para quem está se programando para fazer a sua comercialização. São informações importantes que vão te ajudar a pensar e a tomar a sua melhor decisão, obviamente. Seu Camilo, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco. Volte sempre, viu, seu Camilo?
Ok, Alex. Grande abraço. Abraço a você, abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima. Camilo Motter, direto de Cascavel, lá no Paraná, direto da Granoeste, trazendo as informações do mercado. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo na sessão de hoje. Você vê o novembro encerrando aí com 4,5 de baixa, $8.67 por bushel. Janeiro, $8.78 por bushel, 5 pontos de queda. O março, $8.91, caindo 5 pontos também. O maio, $9.05 por bushel, queda de 5 pontos. Vamos aos números do milho, que fechou também no vermelho, dezembro $3.66 por bushel, 5 pontos mais 25 de baixa, o março $3.77, queda de 5 pontos, maio $3.85 por bushel, 5 pontos de queda também, e o julho $3.92 por bushel, 4 pontos mais 75 de baixa. Para finalizar o trigo, que encerrou com pressão um pouquinho maior, dezembro $5.06 por bushel, perdeu 13 pontos mais 25, o março $5.15, perdeu 11,25, o maio $5.24 por bushel, perdendo 9 pontos mais 25, e o julho $5.33 por bushel, 7 pontos mais 75 de baixa. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua participação e audiência. Amanhã a gente volta com mais informações, outros destaques, tudo para que você se mantenha o produtor mais bem informado do Brasil.